Quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui é bombeiro? Tem algum bombeiro aqui? Paramédico? Nenhum. Da Defesa Civil? Também não. Médico? Então todo mundo pode desligar o celular, né? Ou então botar no vibracal. Lembra aí, se você não colocou ainda, coloque. É um privilégio, irmãos, estar aqui. Antes de começar, eu gostaria de trazer um abraço para o irmão Cláudio Martinovski. Tive o privilégio de encontrar-me com ele lá em Portugal. E no sábado houve o encontro nacional das igrejas ali em Portugal. E ele foi, então, oficialmente recebido naquele país com um apelo. Por favor, nós precisamos de missionários. A Europa hoje é uma região carente do Evangelho novamente. E os portugueses também fizeram o mesmo apelo. Olha, nós precisamos de obreiros, de evangelistas. Então, eu trago o abraço do irmão Cláudio e esse apelo dos portugueses também. Queria mencionar sobre o irmão Donald e dona Helena de Wise, pessoas que, quando eu estava aqui no Seminário Bíblico Palavra Vida, me receberam muitas vezes nas suas casas. Naquele tempo, eu reuni durante um ano com os irmãos lá em Vila Olímpia, um casal que me incentivou muito, me encorajou muito, e eu fiquei aqui com o coração apertado saber da situação deles agora. Servos de Deus que deram a vida aqui nesse país. Em muitos lugares, muitos países estão precisando de pessoas assim. Queria deixar aqui registrado essa verdade. Pessoas que sempre procuraram motivar a mim, a juventude, e irmãos realmente que foram uma bênção aqui no nosso país. Vamos para Lucas 10, Lucas capítulo 10, de 38 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai querido, nós te louvamos pela tua graça sobre a nossa vida, pelo rico privilégio de estarmos aqui reunidos, ouvindo o relatório, ouvindo sobre aquilo que o Senhor tem feito, ouvindo também a tua palavra. Te louvamos, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, e que nossa vida possa ser edificada e despertada para o teu serviço. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Eu gostaria que a gente conseguisse tirar algumas lições aqui desse texto. A gente sabe por outros textos, por exemplo, João 11:1, que o povoado no qual morava Marta e Maria era o povoado de Betânia, ficava de 3 a 4 quilômetros de Jerusalém, e que elas também tinham um irmão chamado Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Essas duas mulheres, ambas eram crentes, ambas eram servas do Senhor, e ambas amavam o Senhor Jesus. A gente percebe isso claramente no texto e em outras passagens. Mas, pelo menos aqui nessa passagem, a forma de demonstrar esse amor e essa dedicação foi diferente. Eu não tenho dúvida que as duas amavam e gostavam de estar com o Senhor Jesus Cristo. E olhando o comportamento de cada uma delas, eu creio que nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida dentro desse tema. Quem avalia é o Senhor. E no final das contas, essa avaliação é que valerá. Essa avaliação é que valerá. Marta, ela tinha uma casa. A Bíblia diz que a casa era dela. E a casa de Marta era colocada à disposição do Senhor Jesus Cristo. A casa dela era colocada à disposição do Senhor. E lembra que Jesus não andava sozinho. Tinha pelo menos 12 com ele. Mas Marta estava de portas abertas. A sua casa era uma casa onde Jesus era hospedado. Eu creio que ele me encontrava um lugar para descansar, para se alimentar. E naquele lar eu me encontrava amizade sincera, companheirismo. Ali era um lugar que Jesus certamente gostava de estar. E Marta então tinha esse lar, esta casa, e ela colocava esta casa ao serviço do Senhor Jesus. Marta também, ela tinha uma natureza prática e ativa. A gente percebe isso. Jesus estava na sua casa e ela queria recebê-lo da melhor forma possível. Então a gente vê que Marta, ela não mede esforços. para receber Jesus e dar o melhor que ela tinha para ele. Isso a gente também não tem dúvida. E diz-nos o texto então que nessas providências ela estava ocupada com muitos afazeres. Marta também ela era sincera e direta. Ela chega para Jesus e fala: ó, Senhor, o Senhor não se importa? Eu estou aqui me acabando, me arrebentando de trabalhar. E Maria está aí na boa, sentada aos seus pés. Ordena ela que ela venha me ajudar. Assim era Marta. E Maria? Maria estava ali realmente assentada aos pés do Senhor. E Jesus disse que ela escolheu o melhor lugar. Porque esse é o melhor lugar para nós. É nos assentarmos aos pés do Senhor. E ela estava sentada ali, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Atenta àquilo que Jesus estava falando. Toda a atenção dela, todo o seu coração era para os ensinos de Jesus. Quais são os erros de Marta? Ela nos é apresentada como uma hospedeira de qualidade. E como que nós precisamos de pessoas que tenham lares abertos para receber as pessoas que não têm Cristo? Para receber aqueles irmãos que estão viajando ou que vão para a nossa cidade para tratamento e para tantas necessidades? Ela era uma hospedeira de qualidade. E é possível que a agitação dela fosse devido ao fato dela querer preparar, quem sabe, vários tipos de alimentos para o Senhor. O seu erro não foi trabalhar, mas foi trabalhar na hora errada. Ela estava envolvida em ativismo, quando aquele não era o momento de ativismo. Era o momento de parar. E Jesus fala: olha, uma coisa só é necessária. E se essa interpretação dos vários tipos de alimento é correta, é uma possibilidade, talvez Jesus estava falando: Marta, frita aí um ovo e tá bom. Não precisa se preocupar com tanta coisa. Tem coisa mais importante agora. Marta estava trabalhando muito, mas nesse momento ela inverteu as prioridades. Ela inverteu as prioridades. Esse foi o erro dela. E outra coisa, ela não estava trabalhando alegre. Ela estava fazendo as coisas para o Senhor, é verdade, mas resmungando, reclamando e murmurando. E ela estava tão imbuída nesse sentido que ela chega ao ponto de chamar a atenção do Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou aqui me acabando de trabalhar. E quantas vezes, irmãos, a gente não é tentado a fazer assim? Eu conheço colegas nossos que estão sempre reclamando. Ah, eu trabalho tanto e não tem nada. Tem obreiro aí à toa que não faz nada, tem tanta coisa. Você já ouviu isso? A gente faz igual Marta. Reclama com o Senhor. Se isso é verdade, quem avalia é o Senhor. Um dia vai ficar estabelecido quem é quem. Um dia nós vamos nos surpreender no momento da premiação. Que galardão é isso? Eu penso que muitas cozinheiras de encontro da EIDE, de acampamentos e de retiros, aquela que a gente chama da Dona Maria, naquele dia ela vai receber a avaliação do Senhor. E talvez muitos jabesmares, na hora que falam: agora nós vamos tratar do encontro da EIDE de 2008. Eu falo: opa, eu preguei lá. Vamos chamar a Dona Maria. Dona Maria? Dona Maria? Que Dona Maria? Ô gente, você viu a Dona Maria? Que Dona Maria é essa? Marta então chama a atenção do Senhor e dá uma ordem a ele: manda ela vir me ajudar. Marta estava trabalhando e não há nada de errado nisso, mas ela estava fazendo mais do que o necessário e com o coração murmurador. Maria, nesse momento, tinha as prioridades corretas. Ela escolheu ficar perto do Senhor. Naquele momento, a sua prioridade era ouvir o que o Senhor estava ensinando. Ela ficou ali em contemplação, preferindo ouvir os preciosos ensinos do Senhor do que muita atividade. Muitas vezes nós medimos as pessoas pelo seu ativismo. Eu tenho aprendido uma coisa nesses 50 anos de vida, 23 servindo ao Senhor. Pelo menos por duas ocasiões, dois casos muito claros, eu conheci irmãos muito ativistas para tentar amenizar a sua consciência por causa do pecado no qual eles estavam vivendo durante anos. Ativismo necessariamente não significa muita coisa. Marta estava ali quieta. Para ela, nada podia ser mais importante do que ouvir o que o Senhor ia dizer. Para ela, nada podia ser trocado por aquele momento. Jesus está falando: eu vou ficar aqui quietinha, que eu quero ouvir. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Eu quero ouvir o que Ele tem a dizer. Eu quero ouvir o que Ele está falando. Eu não quero perder nada. E eu vou ficar aqui quietinha. Ela preferiu a quietude ao ativismo, a contemplação à ação. Ia chegar a hora dela agir, dela trabalhar. Mas naquele momento, ela queria oferecer não um serviço e não uma atividade ao Senhor, mas a sua atenção, o seu coração, a sua mente. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. A gente não pode afirmar que Marta estava em pecado, no máximo que ela estava invertendo as suas prioridades. O desejo de Marta, eu não tenho dúvidas, que era um desejo sincero. Ela queria agradar ao Senhor também, da sua maneira. Mas no agradar ao Senhor e no servir ao Senhor, ela desviou a sua atenção do Senhor. E às vezes, irmãos, nós nos preocupamos tanto com as coisas do Senhor que nós esquecemos do Senhor das coisas. Isso acontece comigo muitas vezes. É tanta coisa para fazer, é tanto projeto, é tanta exigência, e a gente está trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas de Deus, mas esquecendo do Senhor das coisas. E aí a gente tem que desacelerar, parar e falar: Senhor, me perdoa, o Senhor está lá atrás, né? Eu já passei na frente. Lembra de Jonas? Primeiro ele correu do Senhor, depois ele correu com o Senhor, e depois Jonas estava correndo na frente do Senhor, discutindo com Deus e brigando com Deus também, por causa da planta que o verme comeu. Às vezes a gente faz isso. Isso aconteceu com Maria. O erro dela foi colocar o trabalho para o Senhor antes da comunhão com o Senhor. Esse foi o erro básico de Marta: colocar o trabalho para o Senhor antes da comunhão com o Senhor. E antes de servirmos ao Senhor, irmãos, antes de nos lançarmos nos projetos que o Senhor colocou no nosso coração, precisamos saber e entender e ouvir ao Senhor e consultá-lo para saber se isso realmente vem dEle, ou se é coisa da nossa cabeça, do nosso coração, e às vezes muito bem intencionados. E uma vez que o Senhor diz: é isso mesmo, aí a gente tem que falar: bom, eu vou em frente, eu vou fazer, porque eu tenho convicção de que Deus foi quem colocou esse projeto no meu coração. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar quem avalia o Senhor. Porque todas as vezes que você se propôs a fazer qualquer coisa, virão críticas, virão avaliações, virão artigos, virão um monte de coisa. E você precisa estar muito certo de que aquilo realmente é do Senhor. Porque senão você para de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens. Mas é preciso saber se realmente é de Deus. O Valtinho lá da Bósnia me ensinou uma coisa preciosa. Ele falou: Jabismar, se foi Deus que encomendou, Ele vai pagar. Se Deus encomendou um serviço, se Ele colocou uma obra no coração, Ele vai prover os recursos. Ele não vai prover quando Ele não tiver no negócio. Quando for coisa minha, aí Ele fica de fora. Antes de servir ao Senhor, precisamos então fazer essa avaliação. Parar e colocar diante dEle. Maria estava ali adorando, aproveitando para ouvir a vontade do Senhor. Ela não queria largar aquela oportunidade ou trocá-la por nada. Já Marta corria de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, ansiosa, preocupada, resmungando, esbravejando inclusive com o próprio Senhor, como muitas vezes nós fazemos. É fácil apontar o dedo para Marta, mas quantas vezes nós fazemos isso? Murmuramos, reclamamos e nos achamos abandonados, quando Ele prometeu que jamais nos abandonaria. Ele não prometeu estar conosco uma semana, nem um mês, nem um ano, mas em todos os momentos, até aquele dia que Ele vai nos chamar, e com aqueles que ficarem até a consumação dos séculos. Jamais Ele vai nos abandonar. E a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, buscando a oportunidade de nos trazer para perto de si, como o irmão Sérgio tão bem colocou aqui hoje de manhã. Deus não desiste de nós. Vamos ler Mateus 25, 14. Mateus 25, 14 diz assim a palavra de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Guarda bem essa frase. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O resto da história os irmãos conhecem. O nosso problema, algumas vezes, nessa questão do serviço, é que nós queremos fazer o serviço do outro. Nós nos preocupamos com o serviço do outro. E às vezes nem temos capacidade de fazer o serviço que o outro está desenvolvendo, mas nos preocupamos com o serviço dele. E o texto diz que Jesus deu o talento a cada um segundo a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Por que ele não deu 5 ao último? Porque ele conhece a capacidade de cada um. E a cobrança também, a avaliação, foi segundo a capacidade de cada um. Ele não cobrou 10 ao que ele tinha dado 5, 2 ao que ele tinha dado 5. A cada um ele cobrou aquilo que ele tinha dado. E queridos, Deus não vai exigir demais, mais do que nós possamos dar. Não importa o serviço, não importa onde, mas o que importa é o seguinte: eu estou dando para Deus segundo a minha capacidade, porque é segundo a nossa capacidade, a capacidade que Ele mesmo nos deu, é que Ele vai nos avaliar. As pessoas às vezes nos avaliam além da nossa capacidade, às vezes aquém, mas Jesus, Ele vai nos avaliar segundo a capacidade que Ele colocou em cada um de nós. É segundo a nossa capacidade. 2 Coríntios 5:10 diz assim a palavra de Deus: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E ainda 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Essa é a avaliação do Senhor. E essa é a avaliação que no fim das contas vai valer. E é essa avaliação que nós devemos nos preocupar com ela, porque nós estaremos diante daquele de quem nós estamos completamente nus, que conhece as profundidades do nosso coração, que sabe qual foi a minha intenção ao começar a fazer alguma coisa, ou qual foi a minha intenção ao parar de fazer alguma coisa. Ele é quem conhece o coração de cada um de nós. Ele é quem sabe. Mas eu quero deixar aqui uma palavra: o nosso ministério deve sempre estar sob a orientação da liderança das nossas igrejas locais. Não é para cada um sair fazendo o que der na telha. Não é isso que eu estou pregando aqui. Nenhum ministério nosso deve ser fora da orientação, ou do abrigo, ou do apoio espiritual da nossa igreja local. Muitas vezes Deus vai usar pessoas para nos orientar, irmãos mais velhos, irmãos mais experientes, pessoas que realmente nos amam e querem o nosso bem. E é nesse contexto que a gente deve pensar: quem avalia o Senhor? E no contexto humano, muitas vezes nós precisaremos ouvir a avaliação de homens e mulheres de Deus que vão nos ajudar também. Então eu não estou pregando aqui para cada um fazer o que der na telha e falar que Jesus é quem vai avaliar. Há um parâmetro bíblico, há uma seriedade na Bíblia muito grande quanto à igreja local, que é o lugar onde nós servimos a Deus. E mesmo quando nosso ministério for fora das portas dessa igreja local, seja evangelizando, seja em qualquer outra área, a igreja precisa dar o seu aval para o nosso ministério. E isso vai nos ajudar, por incrível que pareça, naquele dia, a receber, quem sabe, uma avaliação positiva do nosso Senhor. Em uma antiga revista do Seminário Palavra da Vida, tinha uma coluna que chamava Entre Marta e Maria. E o autor, o editor, sempre nos procurava levar ao equilíbrio entre o serviço e a adoração. Esse estudo não é um convite à ociosidade. Não, estou aqui sentado aos pés do Senhor. Pode ir trabalhando aí que eu vou ficar orando por vocês. Eu estarei em oração. Não é isso. É um convite ao equilíbrio entre a adoração e o serviço, exatamente nessa ordem: adoração e serviço. Antes de sermos serviçais, precisamos ser adoradores. Deus não procura obreiros, Deus não procura pregadores, Deus não procura professores de escola bíblicas, Deus não procura evangelistas, Deus procura, antes de tudo, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Antes de sermos serviçais, é preciso que sejamos adorador. Sem adoração, queridos, o nosso serviço será vão. Sem adoração, o nosso serviço será vão. Eu quero deixar, encerrando, acabar com o versículo em 1 Coríntios 15, 58. Palavra do Senhor a cada um servo e serva que está aqui nesta tarde. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Tudo que fizermos realmente no Senhor receberá a devida recompensa. E o nosso anseio deve chegar naquele dia e ouvir aquela bendita palavra: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Para que Jesus te chamou para trabalhar para Ele? É para varrer o salão? Varre para Ele. É para arrumar a casa de oração? Arruma para Ele. Foi para isso que Ele te chamou? Faz para Ele. Foi para cozinhar para os congressistas? Cozinha para Jesus. Foi para trazer a palavra? Faz para Ele também. Porque não será vão. A recompensa virá segundo a medida daquilo que Ele nos deu para fazer. Vamos orar. Deus de amor, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tem tantos princípios preciosos aqui para a nossa vida. E nós te louvamos porque, quando nos debruçamos sobre a tua palavra, podemos perceber que o Senhor nos ama de verdade, que além da salvação nos deixou toda a orientação necessária registrada na tua palavra. E assim nós podemos te servir não da nossa maneira, mas da maneira que o Senhor quer. Não do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor nos solicita. Nós te louvamos por isso e pedimos, ó Pai, que cada pessoa aqui se veja como um obreiro na tua obra. Que não só nós que estamos servindo e dedicando todo o nosso tempo à tua obra possam servir como obreiro, mas que cada crente se veja como um obreiro, Senhor, como alguém que procura te adorar e te servir. Nós te pedimos isso em nome de São Jesus. Amém, Senhor. Amém.